Gilson, o Papa se despede hoje. Gilson, o novo Papa tem desafios?
Olha, eu acho que o novo Papa, Ronaldo, tem um desafio, né? Conviver com o antecessor vivo. Eu acho que esse é o grande desafio, o desafio inicial do próximo Papa que vai assumir. Primeiro porque Bento XVI vai ficar com o título de Bento XVI. Né? A Igreja assumiu que ele será uma espécie de Papa emérito e vai ficar em Roma, inclusive ao lado do seu sucessor. Isso cria uma situação completamente diferente na história da Igreja Católica, que há mais de 6 séculos não convivia com a figura de um Papa vivo, de um ex-Papa vivo. Né? A gente já teve ex-primeiro-ministro, ex-presidente, né? A gente tem ex-governador, tem muitos ex. Né? Agora, o ex-Papa, ninguém está acostumado a conviver com isso. Mostra também uma mudança muito grande na administração do clero. Como que o clero organiza o poder e como se convive com o poder agora, em que não é mais a determinação de uma vida toda da vitalidade do Papa, né, o poder vitalício do Papa, é Papa até morrer, né? Aí eu vou usar um termo bastante popular, quer dizer, o Papa tinha que ser engolido por todo mundo, independente se gostasse ou não da sua política, da sua forma de administração. O Papa se retira percebendo que a Igreja, a estrutura de poder da Igreja, não é mais capaz de ser governado exclusivamente pela tradição. Então, a tradição dá lugar agora ao que nós chamamos no poder de condição orgânica. Nós temos agora uma situação dentro da Igreja em que uma das formas de expressão dessa nova organização é a reacomodação do poder na figura do Papa. Vários temas que a Igreja tem discutido em várias partes do mundo talvez tenha mudado um pouco essa concepção de poder centrado no conservador, no tradicional, na manutenção dos dogmas e na figura dos sacerdotes. Nós não podemos esquecer que este Papa teve que conviver, o Bento XVI, com a figura da pedofilia, que abalou muito o clero católico. Também as discussões sobre homossexualidade, a questão do controle de natalidade, algumas discussões, inclusive, que envolvem a própria Europa, países como a França, hoje estão em tema polêmico, os franceses, que sempre foram muito avançados em algumas discussões, agora estão discutindo a questão da homossexualidade como conservadores. E no Brasil, que essa discussão também foi muito forte, na campanha presidencial, onde Dilma disputou com Serra, e a questão do aborto veio à tona. A Igreja está envolvida nesses temas. E é nesses temas também que a Igreja perdeu espaço entre aqueles que querem mudança, e o que é engraçado, também entre aqueles que querem conservadorismo, que querem manutenção da tradição, de um dogma mais rígido. Então, hoje a Igreja Católica é uma instituição dividida entre uma ala que quer seguir uma tendência de religiões mais fundamentalistas, conservadoras, com dogmas firmes, sem nenhum tipo de abertura para mudança, e outros que consideram que a Igreja tem sim, a Igreja Católica principalmente, que rediscutir alguns tipos de comportamento, como a homossexualidade, discutir a questão do controle de natalidade de forma diferente daquela que está sendo discutida. E essas questões envolvem o poder central. Então eu calculo que Bento XVI não se sentiu eficiente para isso, mas ele vai continuar vivo, ele vai continuar em Roma, e ele é um grande intelectual dentro da Igreja. Ratzinger, né? Vamos pensar o intelectual antes do Papa, é um homem que discutiu temas dentro da Igreja, como a liberdade, a democracia, a governabilidade, a discussão do que é a postura moral da Igreja perante a sociedade. Quer dizer, ele tem uma bagagem intelectual fantástica e que vai influenciar o próximo Papa, a favor ou contra. Então eu considero que a Igreja terá 2 Papas. Aquele que será o Papa que vai assumir o cargo, a administração e a ação, é aquele que será sempre uma medida, uma orientação para você seguir ou para você renegar, mas que vai estar lá presente, que vai estar sempre influente, seja para fortalecer o Papa que assumir, seja também para colocar uma oposição, uma crítica e um contraponto. E vamos ver aonde isso vai dar. Eu não sei se a saída do Papa para a Igreja Católica será uma resposta ou será um novo problema.
Bom, e o novo Papa ainda tem o desafio de renovar a Igreja, né? O que me parece mais que um desafio, Gilson.
Não, é muito grande na Igreja Católica, porque a Igreja Católica tem uma diferença fundamental. Ela é uma Igreja histórica, não se pode negar. Ela tem uma tradição e relações de poder com vários lugares do mundo de forma diferenciada. É uma Igreja que se envolveu diretamente com o Estado. A Igreja Católica é uma constituidora de vários estados na Europa, principalmente os estados ibéricos, o estado francês, o próprio estado italiano, a quem ela teve um embate pela formação da Itália, e durante muito tempo isso ficou mal resolvido. A Igreja Católica tem nos países da América Latina uma influência direta com a Constituição do Estado Nacional. O Estado brasileiro tem na Igreja Católica um dos seus mentores. Não pode esquecer que na época do Império tinha um patroado. E os imperadores, Dom Pedro I, Dom Pedro II, eram chefes de Estado, chefes de governo. Dom Pedro II acabou abrindo mão um pouco disso com o parlamentarismo às avessas, mas era também o chefe da Igreja. O imperador era o chefe da Igreja Católica no Brasil. Então a Igreja Católica tem uma tradição de poder no Brasil. E essa Igreja Católica, que tem uma relação direta com o poder, com o Estado, ela tem uma diferença de ação enquanto unidade. Quer dizer, a Igreja Católica são várias igrejas católicas que têm papéis diferentes em vários países do mundo, que se posiciona dentro dela mesma de forma diferente. Renovar algo que dentro de si mesmo tem embates entre o conservadorismo e a mudança, olha, Ronaldo, é coisa quase que para mágico. Vamos dizer assim, já que estamos falando de religião, só por Deus.
Brasileiro é difícil, né?
Vamos ver. Eu acho que o brasileiro pode ser uma alternativa diante de uma América Latina que cresceu muito, e o Brasil é, para a Igreja Católica, o maior braço católico na América Latina, um braço que tem se enfraquecido. E o Papa vem agora, o novo Papa, para o encontro de jovens aqui, católicos no Brasil, e isso é importante. Esses jovens são hoje o foco da Igreja Católica, as novas gerações de fiéis que querem mudanças, mas ao mesmo tempo existe uma postura conservadora para manter também entre esses jovens alguns comportamentos que mantém a própria Igreja, né? Um conflito de gerações. Então esse novo Papa, se não for brasileiro, vai ter que falar muito bem português e vai ter que passar por aqui muitas vezes. Se ele não for brasileiro, a gente naturaliza ele.
Gilson Aguiar, @cbnmaringá.com.br, e-mail do nosso comentarista e apresentador do CBN Maringá, segunda edição. Mande sua mensagem de texto para ele, Gilson Aguiar, @cbnmaringá.com.br.